Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Ontem, ali o primeiro julgamento, um pouco maçante, né, com a participação dos advogados de defesa. Hoje continuam a parte mais da oratória ali dos advogados. Crescem as expectativas aí em relação à sequência do julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Mas nós temos um outro assunto que o Nildo Costa, querendo fugir um pouco, como todos nós, querendo fugir dessa tal de polarização de extrema direita, de extrema esquerda, para todo lado. Nós queremos sempre buscar as notícias boas. Me parece que o Nildo Costa tem uma notícia boa aqui para o estado do Maranhão. Bom dia, Nildo Costa.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, bom dia, que acompanha o Central Manhã. Falando sobre lá o julgamento, né, Humberto, a questão do julgamento, ela já sai até da polarização, né, ela já vira um pouco, já vira mais notícias, porque é um julgamento, né, já sai um pouquinho da polarização. Mas é, como está em andamento, e não tem muitas novidades, né, aberto ontem, continua hoje, vamos aguardar aí o pronunciamento das defesas, né, dos réus, e aí depois vamos ver posicionamento dos ministros. Eu repito aquilo que eu falei ontem, né, e realmente eu conversando ontem e tal, com muitos líderes, com várias pessoas aqui, e realmente há uma expectativa para o voto do Luiz Fux, ministro Luiz Fux, porque ele é um ministro que, como eles falam, eles classificam assim, é um ministro que nunca ninguém sabe o que vai sair da cabeça dele, né? Os outros ministros são mais previsíveis, a gente já sabe basicamente o que eles pensam, como se posicionam. Já o Luiz Fux, não. Ele é imprevisível, então há uma expectativa em relação ao posicionamento dele, né? Então é um julgamento que nós temos que acompanhar. Pois não.
Anildo, eu achei muito curioso, eu não sei, cada advogado tem sua estratégia, a gente tem que respeitar as estratégias dos advogados. Dois pontos assim que eu achei bastante curioso. O primeiro do advogado do ajudante de ordem, o Cid, né, Coronel Cid, o advogado passou quase que o tempo dele, o argumento dele inteiro, confirmando de que a delação dele foi tudo dentro da legalidade, que realmente ele confirmou aquilo que ele sabia e tal. Quer dizer, acabou assinando embaixo e não fez muita defesa ali do grupo que está sendo acusado de tentativa de golpe. E a segunda foi um certo exagero aí do segundo advogado nos elogios com os ministros. Até o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, começou a brincar. Diz, ó, não aceito menos do que isso aí em relação ao que ele falou do Fux, né? Então, claro, naquele momento ali em que o advogado sobe à tribuna, até para arrefecer um pouquinho os ânimos, quebrar um pouquinho o clima, fazer ali a saudação aos ministros, ao magistrado. Isso é bastante natural entre os advogados, mas para muita gente pareceu assim um excesso, né, por parte dos advogados. Não sei se você fez a mesma leitura.
Não, Alberto, é o seguinte, é que como você falou, né, ninguém entende estratégia de advogado, e quem vai entender? Quem vai entender? Você sabe que advogado, ele acena de várias formas, né? Argumenta de várias formas, o modo de falar, os gestos, palavras e tal, tudo aquilo ali faz parte do jogo do advogado na tentativa de convencimento, né? Na tentativa de tirar aquele clima e tal, sei lá, atingir o acusador de alguma forma, emocionalmente, né? É essa tática, né? O advogado do Mauro Cid, inclusive, tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Que ele ali confirmou e tal, a delação foi legal, houve realmente tal, mas ele, vamos entender o cargo dele, era ajudante. Ajudante, quer dizer, ele não tem poder para tomar decisões, ele só ajuda. Eu fiquei assim, tá bom.
Mas é verdade que tem um debate aí em Brasília com a possibilidade de atrair os grandes cruzeiros lá para o litoral do Nordeste?
Muito bem, Huberto, muito bem. Hoje é aberto aqui em Brasília o 7º Fórum, o 7º Fórum Cria Brasil 2025, né? Que é o principal encontro da indústria de cruzeiros do país. O evento vai reunir representantes do governo, da iniciativa privada e também especialistas do setor. O fórum tem como objetivo promover o diálogo entre temas estratégicos como infraestrutura portuária, ambiente regulatório, competitividade, geração de empregos e segurança jurídica. O encontro também discutirá também aí os rumos, né, da atividade aqui no Brasil e apresentará aí os números, né, o balanço da temporada de 2024 e 2025. Ontem já teve uma reunião, alguns secretários, né, de turismo de alguns estados lá no Ministério de Portos, com o ministro Silva Costa Filho, né, e o adjunto, o secretário adjunto do Maranhão, Juan Tavares, ele esteve participando deste encontro lá com o ministro, uma prévia, né, preparando para hoje, e aí nós conversamos com ele, vamos acompanhar. A reunião foi em portas fechadas, foi privativa, né? Hoje haverá uma entrevista do ministro com os jornalistas lá nesse evento, né, que é na CNM, estaremos nos deslocando para lá daqui a pouquinho, e aí nós conversamos com o Juan Tavares, falando sobre esse evento, mas falando especialmente sobre o turismo no Maranhão, onde ele fala que o Maranhão bateu recorde de turismo na última temporada, inclusive faltou hotéis no Maranhão para atender a demanda. Acompanhe.
O Maranhão possui o segundo maior litoral do país e a Secretaria de Estado do Turismo se faz presente aqui via consórcio Nordeste, reunindo com a iniciativa privada, com os gestores, lideranças das empresas de cruzeiro do Brasil e do mundo, discutindo para que a gente possa avançar e inserir o Maranhão também nesse contexto dos navios de cruzeiro, turismo marítimo que é tão forte e vem crescendo no país. O governador Carlos Brandão, secretário de Estado Socorro Araújo, acreditam no turismo como importante gerador de emprego e renda, e a reunião hoje e a participação do Maranhão amanhã nesse evento que tratará sobre esse mercado é de extrema importância para o Estado.
Qual é a proposta que o Maranhão está trazendo para esse evento?
O Maranhão vem dialogando com os estados, unindo forças com os demais estados do Nordeste, para que a gente possa aí, né, tornar o turismo náutico cada vez mais forte no nosso estado. Dialogando e parcerizando por meio do consórcio Nordeste, o governo do estado vem avançando em todo o litoral. O Maranhão possui o segundo litoral do país, a gente sabe das riquezas do nosso estado, e é unindo forças no momento oportuno no Brasil em que o Ministério do Turismo, a Embratu, vem celebrando números animadores para o turismo em todo o país, e o Maranhão não fica de fora desse cenário, unindo esforços. A gente tem também na nossa região uma experiência fantástica que é a Rota das Emoções, que envolve Maranhão, Piauí e Ceará. Nós temos hoje o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é patrimônio natural da humanidade. Isso vem atraindo a atenção de todos os segmentos, seja ele marítimo, seja ele o aéreo, para o nosso estado. A gente vem aí comemorando números animadores para o turismo no estado do Maranhão.
A gente, quando fala de Porto do Itaqui, que é o importante, o maior, um dos maiores do Brasil, né? A gente fala de carga, mas também tem aí, está adaptado, pode receber grandes cruzeiros, por exemplo?
O governador vem voltando os olhos também para essa questão do turismo, tornando aí o porto mais apropriado para receber esses turistas, né? Hoje a gente sabe que o Porto do Itaqui reúne dados aí animadores, é um dos principais portos do Norte e Nordeste no país, e o governador, a Secretaria de Estado, vem discutindo, vem avançando para que a gente possa torná-lo cada vez mais preparado para receber esses turistas que têm um perfil específico, têm características específicas, e todo o estado do Maranhão vem se preparando. Nos últimos anos, e esse ano foi um dos anos mais importantes aí do número de turistas, batemos todos os recordes de desembarque no aeroporto de São Luís, e é preciso que a gente avance cada vez mais também na questão portuária para receber mais e melhor turistas no nosso estado.
Humberto Fernandes e Chabal Pereira, eu ouvi agora há pouco vocês falarem em ouro, né? Em ouro, tá no Maranhão, que sai toneladas de ouro do Maranhão e tal. Esse é um ouro que nós temos, essa é uma grande riqueza, que talvez as pessoas não tenham a dimensão da importância do turismo, da indústria do turismo em nosso Maranhão. Ontem mesmo eu conversando com o secretário Juan e fiz uma pergunta para ele assim, né, brincadeira, é claro, evidente. Juan, qual é a região do Maranhão que não é turista? E não é turística. Aí ele disse, cara, nenhuma. Eu disse, exatamente, nenhuma. A minha região, que é uma região um pouco devagar em desenvolvimento, ela é turística, ela tem várias cidades turísticas, Curupu, Cedral, Porto Rico, Praia de Araoca, onde você lembra que até aquela estrada lá, que eu pedi muito aqui para os deputados, pedi para o governador Carlos Brandão para construir, e construiu, fez aquela estrada, né, que liga Guimarães a Araoca, uma praia maravilhosa, quer dizer, uma região riquíssima, aquela região. Aí você vai para Santo Amaro e para outras, é só turismo do Maranhão. E o outro secretário nos deixou alegre, Humberto Fernandes e Jalva Pereira, que ele disse que em 5 anos o Maranhão será a maior, o maior desenvolvido, o estado mais desenvolvido turístico do Nordeste, né? Será o estado mais visitado turisticamente do Nordeste. Isso nos deixou muito alegre com o empenho aí do governador Carlos Brandão, que tem lutado muito para que isso aconteça. Roberto Fernandes e Jalba Pereira, eu tenho outro assunto aí, mas vocês querem trazer algum comentário, é isso?
Sim, sim, Nildo Costa. Rapidamente, eu queria que você falasse aí, porque me parece que mais um partido, mais uma agremiação partidária está deixando o governo Lula.
Exatamente, Humberto, e não é um pequeno, né? É uma grande, né? A Federação União PP. Essa federação ontem anunciou, em um breve pronunciamento, não foi bem uma entrevista coletiva, no momento em que estávamos cobrindo essa pauta lá no Ministério dos Portos, aqui na Câmara dos Deputados, aqui estava acontecendo esse pequeno pronunciamento da federação. E Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, ele fez uma declaração, você acompanha aí, que nos chamou a atenção, é que, para mim, é o recado direto, inclusive para o deputado licenciado, ministro dos esportes, André Fufuca, né? Todos que exercem o cargo, todos que exercem cargo no governo terão que deixar os seus cargos. Vamos acompanhar.
Como esperado e combinado, primeiro pronunciamento oficial dessa federação, eu tenho o orgulho de estar aqui ao lado do meu co-presidente, Ciro Nogueira, dos nossos líderes de bancada, Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina, comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes dessa federação em seus estados, haverá um afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025.
Tá aí. Não abriu para perguntas, não fez outras, somente esse comunicado aí feito pelo Rueda, né, acompanhado, você viu ali o Ciro Nogueira do PP, né, os outros líderes, né, e esse recado aí, Humberto Fernandes e Jalba Pereira, que entende muito de política, né, fica complicado aí para o André Fufuca, que já disse que não deixará o governo do presidente Lula, né, que não deixa a base do governo. Mas aí como é que é? Ele não vai deixar a base do governo? Ele, de acordo com o comunicado, o partido, ele perde, né? Partido. Isso. Exatamente. E aí perder o partido fica complicado, né?
Ô Nildo, mas a pergunta é que, se ele momento, nesse momento, há janela partidária para que ele possa ir, manter o cargo indo para outro partido?
Não, isso, mas aí a questão de ele ser dirigente, ele é presidente do partido, ele dirige o partido no estado. Entendeu? E aí, isso. Ele vai perder o partido no estado? Como é que é?
com a palavra André Fufuca, o ministro André Fufuca, para dizer qual vai ser o posicionamento dele, se mantém o posicionamento de permanecer no governo ou se deixa governo e quais são as,
só um detalhe, Humberto,
as decisões dele daqui para frente.
Atingiria o ministro André Fufuca, que é do PP aqui do Maranhão, mas outro também que teria que deixar o governo é o Celso Sabino, que é o ministro do Turismo, inclusive da União do Pará.
Vamos Nildo, muito obrigado então. Você resumindo aí as informações direto de Brasília, vários temas. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com as informações da Expoema. Não podemos deixar.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.